Amém? Boa noite. Que a paz seja com todos os irmãos. É motivo de grande alegria, né, estar aqui nessa noite para celebrar com os irmãos, né, com a família da fé. É bom, né, irmão Paulo, estar aqui de novo no meio da família da fé. É muito legal. Às vezes eu passo um final de semana fora, né, estou fora do estado, alguma coisa, eu tenho que passar um domingo fora da igreja e é estranho. É muito estranho. Imagina esse senhor, né, irmão Paulo, ficou vários dias. A saudade que deve dar de estar aqui, né? E é motivo de grande alegria. E mais do que celebrar, gente, qualquer tipo de conquista material ou quantidade de pessoas, nós conquistamos nesses 24 anos muitas vitórias espirituais, amém? Muitas curas aconteceram nessa casa, muitas pessoas foram salvas nessa casa, né? Muitas almas foram transformadas. E, gente, por mais que a gente possa viver, né, a gente possa ter prédios suntuosos, muitos recursos materiais, mas isso vai passar. A única coisa que a gente vai ter como tesouro eterno são as riquezas espirituais que a gente conseguiu nesses 24 anos. E tempestades vieram, não foi, pastor? Mas muita tempestade veio, gente, nesses 24 anos, e bateram com força sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? Mas eu sei que alicerçados na palavra de Deus, alicerçados na obediência a Jesus, ainda estamos de pé. Amém, gente? Muita gente caiu, tombou no meio desses 20 e tantos anos, mas nós ainda estamos de pé. Por mais difícil que foi, nós estamos aqui hoje, gente. E nós estamos aqui, pessoal, igual eu te falei, não é para celebrar o aniversário do prédio, o aniversário do CNPJ, nem nada disso, né? Nós estamos aqui para celebrar a irmandade. Nós estamos aqui para celebrar a união dessa célula do corpo de Cristo, né? Foi para isso que o Senhor, ele nos salvou, né? Para formar uma igreja, né? E quem aqui se enxerga, né? Enxerga Deus como Pai. Fala, eu enxergo. Eu enxergo Deus como Pai. E realmente ele é, gente. Você chama ele de Pai, eu chamo ele de Pai. E uma mágica acontece. O que que acontece? Nós viramos irmão. Imediatamente. Gente, nós estamos chamando a mesma pessoa de pai. Significa que nós somos irmãos, não é? E ao ler a Bíblia com profundidade, gente, vocês podem perceber que essa afirmação é muito importante para Deus. A irmandade é algo muito importante para Deus. E uma característica muito peculiar da irmandade, sabe qual que é? Né, da irmandade de Cristo. Às vezes a gente não consegue ver isso na irmandade de Cristo, mas se a gente olha para o conceito de irmandade na vida prática nossa, a gente pode transportar, porque Deus, ele escolheu essas palavras, irmão, ele escolheu essas palavras, família, para que a gente olhe para a nossa família, vem para a família da fé, é a mesma coisa. Amém? E uma característica muito interessante da família da fé é que nós não escolhemos os nossos irmãos. Amém? Quem é que escolheu o irmão que ganhou? Eu tenho dois irmãos, eu tenho o André e eu tenho o Alexandre. E André já estava lá quando eu cheguei, e Alexandre chegou e ninguém pediu meu consentimento. Foi impressionante, gente, ele simplesmente apareceu. E assim também é o pai, sabe? Ele gera os irmãos, ele coloca aqui e fala: é irmão, agora se vira. Gostando ou não gostando, é família. E é isso que nós estamos celebrando, amém? Uma pessoa, gente, que ele escolhe uma igreja pela estrutura ou por qualquer tipo de conveniência, ele está demonstrando, sabe o quê? Um fruto de uma visão consumista, né? Eu estou aqui para receber uma bênção, para fazer receber aquilo, receber isso, e o dia que esse pessoal não me agradar, eu saio. E é assim que acontece na família? Quem é que sai quando briga com o irmão? Ah, tá, então vamos embora. Agora nós não somos mais irmão e a gente separa. Briga com o pai, briga com a mãe e agora deixou de ser família? Não, né? O nosso Deus, ele colocou esse conceito justamente para que a gente enxergue isso de verdade, né? Se um dia você pretende se envolver profundamente com Deus, sem se envolver profundamente com a igreja, você está perdendo o seu tempo. Amém? Quando você não celebra ou não se compromete com a irmandade, com a irmandade, com a família, nós acabamos operando, sabe o quê, gente? No espírito de Caim. Quem foi Caim, gente? O que que Caim falou com Deus quando chegou assim, ó? Cadê seu irmão? Ele falou, ei, sou eu guarda do meu irmão? Tem também um outro que rejeitou a irmandade, né? Quem lembra do filho pródigo? Filho pródigo, o pai chega. Como é que ele chega para o pai para falar? Gente, filho pródigo é aquela parábola onde representa Deus e a humanidade. E o filho mais velho, né, aquele que ficou, a hora que ele viu a festa, ele ficou tão revoltado que o pai aceitou o filho de volta, ele não chama aquele menino de irmão. Ele fala, aquele seu filho. Aquele seu filho. Aquele que rejeita a irmandade, pessoal. Uma característica muito interessante daquela parábola é que ele não entra na festa. Ele não entra na festa e a história acaba. Será que faltou tinta na pena do apóstolo lá? Não, gente. Quem rejeita a irmandade não vai entrar na festa. E a festa é a glória. A festa é o céu, é a presença de Deus. Amém? Então, nunca rejeita a irmandade. Então, nesse aniversário, gente, estou falando essas primeiras palavras para a gente refletir sobre o nosso aniversário. Como um presente para o pai, eu queria que você se comprometesse primeiro em cuidar da família. Amém? Se a família é tão importante, se a família da fé é algo tão importante para Deus, e ainda não é para você, você precisa pedir a Deus para mudar seu coração. E você tem que se comprometer em cuidar dessa família. Você tem que se comprometer, gente, em preservar a família, em prosperar essa família, gente. Nós precisamos abandonar todo o espírito de egoísmo. Todo o espírito de egoísmo. Sermos como nosso pai, alguém generoso. Né? Nós estávamos discutindo hoje de manhã. Jesus é tão generoso, gente, é tão generoso, que quando a gente vai ler o início do Evangelho, Jesus é chamado de o Filho Unigênito de Deus. Né? É o Filho Único de Deus. E depois que ele passa por todo aquele sofrimento, sabe para quê? Para ser chamado o Filho Primogênito de Deus. Gente, ele sofreu um montão de coisas para dividir Deus com você. Para você ser filho que nem ele era. E ele dividiu isso para a gente. E é maravilhoso demais. E muitas vezes a gente vive uma vida egoísta, tendo um pai tão generoso, tão bom. A gente precisa mudar isso, principalmente com a família da fé. Nós precisamos abandonar todo tipo de fofoca, de maledicência. Cada palavra que sai da nossa boca tem que ser para construir a comunhão e a amizade da família, né? A gente tem que abandonar a falta de perdão, gente, porque quem não perdoa, ele está se amputando do corpo de Cristo. Porque Deus fala, quem não perdoa, não vai ser perdoado. Ou seja, ele nem faz parte mais da família. Em algum momento, a falta de perdão vai te tirar da família da fé. Quem vai se comprometer com a família que diz, eu vou? Quem de verdade vai se comprometer com a família, vai, eu vou. Aleluias. Dá esse presente para o pai, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias agora. Mateus 25, amém? Mateus 25. Vou falar rapidamente, vou tentar ser bem objetivo, né, pastor? Pastor já falou, não sabia que tinha muita programação, tá, gente? Então vou tentar ser o mais objetivo. É Mateus 25, a partir do versículo 14. Olha, tem água aqui. Versículo 14, pode ficar de pé, em reverência ao nosso Deus que está nesse lugar. Ele fala assim, ó. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividido de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. Versículo 16 para quem está perdido. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. E o servo que recebeu 2 talentos também pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou da viagem e o chamou para prestar contas de como havia usado o dinheiro. O servo, o qual havia confiado 5 talentos, lhe apresentou mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. E o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E o último servo, que havia recebido 1 talento, veio e disse: eu sabia que o Senhor era homem severo, e colhe onde não plantou, e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos teria rendido os juros. Em seguida ordenou: tire desse servo e dê ao que tem 10, pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora, lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Vamos fazer uma rápida oração? Senhor Deus, amado Pai, está aí, meu Deus, a tua palavra. Nos inspire hoje, ó Espírito Santo, que o seu Espírito possa tomar esse lugar e que os nossos corações estejam preparados para receber essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre de onde surgiu essa mensagem. E essa mensagem, ela surgiu na nossa reunião de líderes, né? A gente estava fazendo a reunião para decidir sobre o que ia acontecer no aniversário da igreja, né? Então, a gente estava decidindo sobre várias situações. E em algum momento, gente, quando a gente está nessas reuniões, a gente precisa também buscar de Deus, né, um direcionamento espiritual. Então, nós pensamos na festa, pensamos, né? O que a gente ia comer, o que a gente ia beber, onde a gente ia festejar, se ia ter carro para buscar, se não ia ter carro para buscar. A gente fez todas as decisões operacionais, mas em certo momento a gente teve que buscar a direção espiritual. Né? A pastora, na primeira oração, né, eu já senti de Deus, meu Deus. Eu senti alguma coisa vindo, né, uma mensagem vindo na minha mente, que a gente precisava disso. Né? Por quê, gente? Porque a vida nossa é muito em ciclos, né? A nossa vida é formada de vários ciclos. E toda vez que um ciclo se encerra, né, nesse caso hoje, os nossos 24 anos, né, nós iniciamos hoje um novo ciclo. Né, e nós temos a oportunidade de olhar para trás, de pensar de novo na rota. Né, o que vamos fazer daqui para frente? Como que é? O que Deus quer para nós? Afinal de contas, nós somos um lugar onde nós estamos reunidos em nome, em volta do nome de Jesus. E a gente precisa estar ligado nisso. Né? E o nosso Deus é um Deus de ciclos. Né? Tem o ciclo da Terra, né, que tem manhã, tarde, noite, né, o movimento em volta do sol, que faz toda a coordenação do ano, né, tem os ciclos da lua, então tem tantos, então Deus, ele sempre trabalha com um movimento normalmente de repetições, de ciclos, mas cada momento, né, que o Senhor, ele vem, ele tem trazido coisas novas para nós. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o que vai ser dito aqui é muito relativo à vida de vocês. Eu sei que Deus tem direções muito legais, muito importantes, muito bacanas, né, quando a gente fala para esses líderes que falam para a nação inteira, né, movimentos gerais, eu acredito muito nisso. Mas eu acredito também muito no que Deus fala para a nossa liderança local. Por quê? Porque é algo bem mais específico para a nossa igreja e para o que Deus quer para nós a partir de agora. Amém? Então, liga o seu radar, né? Fique atento, porque o Senhor tem algo importante para falar conosco. Então, a primeira coisa, gente, eu queria falar um pouquinho sobre a parábola. Né? Eu sempre gosto de explicar o que nós estamos estudando, uma parábola contada por Jesus. Então, as parábolas são alegorias que representam verdades espirituais complexas e grandiosas, só que numa escala palatável para o entendimento humano. Né? É como se fosse uma maquete, né, que nos mostra as verdades do reino de Deus. E quem já viu uma maquete aqui, gente? A maquete de um prédio, por exemplo. A maquete do prédio é o prédio, mas dá uma ideia do que vai ser o prédio, né? Assim também é a parábola. A parábola não é o reino de Deus, mas ele dá uma ideia do que vai acontecer no reino de Deus. Né? E especificamente, né, essa parábola está dentro de uma coisa que é chamada de o sermão escatológico de Jesus. Né? Ele começa no Mateus 24, vai até o final de Mateus 25. E se vocês não lembram, a gente estudou isso na escola bíblica. Lembra? Na pandemia? Foi a nossa segunda matéria. Nós pegamos o finalzinho de Apocalipse. E depois, durante a pandemia, totalmente online, a gente estudou Mateus 24 e 25. Que também é um sermão escatológico. Tá? E para quem não conhece ainda, não é fluente, né? Tem muita gente nova aqui. Nem todo mundo é fluente no crentês, né? Então a gente fala escatológico, então muita gente, o que é isso que esse homem está falando, gente? Então, gente, escatológico refere-se à escatologia. E o que é escatologia? É o estudo dos finais dos tempos, né? O que vai acontecer no final do tempo? Então esse texto, Mateus 24 e 25, é como se fosse um mini apocalipse dentro do livro de Mateus, entendeu? Então é Jesus falando o que vai acontecer no fim do mundo. E é importante ou não, forte? Escalou, né? Fica parecendo que é o fim do mundo. Nós estamos vivendo tanto calor que parece que é o fim do mundo. E esse sermão, ele começa na destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, vai falar nesse sermão, a vinda do filho do homem, a parábola da figueira, exortação à vigilância, a parábola do servo bom e mau, as 10 virgens, e essa que a gente chegou, que é a parábola dos talentos. E depois ele fala do grande julgamento, né? Então, isso que nós estamos falando hoje refere-se a fatos que acontecerão quando, gente? Depois da segunda vinda de Jesus. Quem crê que Jesus vai vir? Que Jesus vai voltar? É por isso que a gente está aqui, gente. Então, o que ele está dizendo aqui é uma maquete do que vai acontecer depois que ele voltar. Então, está claro que o Senhor Jesus, quando voltar, ele vai chegar para os seus servos e ele vai pedir uma prestação de contas. Quem é que é servo de Deus? Eu sou servo de Deus. Ou seja, isso é importante. Gente, isso não é mensagem para o mundo, tá? Isso não tem nada a ver com o pessoal de fora. Isso tem muito a ver com cada pessoa que é comprometida com Jesus. Se você é comprometido com Jesus, você é servo dele. Se você é servo dele, quando ele voltar, ele vai pedir uma prestação de contas, né? Então, essa palavra é para nós alertar sobre isso. Cara, será que eu estou pronto para a prestação de contas? E o nome dessa mensagem, então, é o meu trabalho no reino de Deus. Né? Para o estagiário Caio poder colocar aí para nós. Né? Depois vocês podem reclamar com a Natália se não tiver de acordo o trabalho do Caio, tá, gente? E tá assim, gente, no versículo 14, né? O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava numa longa viagem e ele reuniu seus servos e confiou seu dinheiro, dividiu proporcionalmente a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento, então foi viajar. Então esses 2 versículos aí, eles já nos dão 3 verdades assim que eu vejo logo de cara. A primeira coisa que a gente aprende com esses versículos é que vai demorar. Aí nós vamos ter uma impressão que Jesus está demorando muito. Então, muitas pessoas... Então, no versículo 14, ele fala, ele vai fazer uma longa viagem. E no versículo 19, ele vai falar, depois de muito tempo. Então, na verdade, não é que Deus tarda, né? Na verdade, é que a impressão que a gente tem é que nós estamos trabalhando e está demorando e Jesus não chega. E nós estamos sonhando com esse dia, mas demora e demora. Por quê, gente? Porque Deus sempre nos coloca com a prova do tempo. Quem é que já passou a prova do tempo, né? Pastores, os pastores aqui, 22 anos, para eles assumirem essa casa. Eles estão aqui desde o primeiro dia, gente. Eles estão desde a inauguração dessa igreja. E o Senhor vem preparando ele, passaram pela prova do tempo e hoje eles estão aqui na liderança dessa igreja. Davi demorou, dentro das minhas pesquisas, cerca de mais do que 13 anos, gente, da época que ele foi ungido rei, até ele subir no trono, e ainda demorou mais 7 anos para ser rei de Israel mesmo. Ele só foi rei de Judá nos primeiros 7 anos e 6 meses. Depois ele reinou. Mas pensa, gente, o menino foi consagrado. Ó, quantos anos demorou. Ele passou na prova do tempo. José, a mesma coisa. José, do dia que ele teve o sonho até ele ser governador do Egito, gente, ele passou por muitos perrengues. Foram, também, as pesquisas falam que foi aproximadamente 13 anos que ele ficou de menino, depois foi vendido, virou escravo, virou preso, para depois virar governador. Abraão demorou 25 anos para receber o filho da promessa. Né? Então, Deus, nós vamos passar, todos nós vamos passar pela essa prova do tempo. Então, nós precisamos ser perseverantes no nosso trabalho. Né? Muitos estão sendo reprovados na prova do tempo por acreditar que o Senhor está demorando e perdem a intensidade e a entrega do que estão fazendo. Tem uma postura incrédula e começam a cruzar os braços. Né? Quantos de nós já fazemos tanto para a obra de Deus e em um momento a gente, com o tempo, né, a gente vai cansando e a gente cruza os braços. E o Senhor, ele quer te chamar de volta a esse primeiro amor, as primeiras obras. Né? Onde você não ligava, né, o quanto ia custar, se ia ser complicado. Então, hoje, muita gente desanima porque é difícil, às vezes, servir a Deus. Né? Às vezes, você tira do bolso mais que todo mundo para fazer uma coisa de todo mundo. Às vezes, você tem que chegar mais cedo que todo mundo e todo mundo chega atrasado. Às vezes, então, o custo, às vezes, é cansativo, é alto. Mas, nós fazemos para o Senhor. Muitas vezes, muita gente está desistindo. Por quê? Porque os outros não estão fazendo, por que eu vou fazer? Mas essa parábola mostra que o Senhor vai nos pedir uma prestação de contas. Né? Tem gente que para porque não se sente mais apoiado. Né? Fica buscando a aprovação das pessoas. E se essa aprovação não vier, eu paro. Né? A segunda coisa que a gente pode ver nesses primeiros versículos é que nós somos filhos de Deus, mas nós também somos servos de Deus. Né? Ele reuniu os seus servos, né? Começa falando isso. E o evangelho deve ser entendido na sua totalidade, pessoal. Muitos hoje só pregam uma parte do evangelho, né? O que é agradável aos ouvidos, né? Deus é Pai, você é filho de Deus e tal, mas também tem essa característica que nós somos servos de Deus. Nós temos algo a fazer a partir do momento que nós somos salvos. Né? O Senhor Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, muita gente aceita o Jesus Salvador, mas na hora de falar Jesus Senhor, ou seja, eu vou ter que obedecer algumas coisas, aí as pessoas começam a não aceitar também. Né? E não tem como dissuadir Jesus Salvador do Jesus Senhor. Sabe por quê, gente? Porque Jesus te salva sendo o Senhor. Você sabia disso? Ele te salva sendo o Senhor da sua vida. É algo incrível demais. Né? O homem, ao pecar, gente, é tipo um grito de independência. Ele procurou um atalho para conhecer o bem e o mal. Deus não ia todo dia lá visitar Adão na viração do dia? E ele ia aprender tudo. Adão ia aprender tudo com Deus dentro de um processo. Mas o que, que o diabo apresentou para Adão? Um atalho. Ó, come isso aqui que você vai ser conhecedor do bem e do mal. Ou seja, algo que você poderia fazer ou algo que você poderia ter sem Deus. Você vai ser independente de Deus agora. Você vai saber, você vai ser que nem ele, vai conhecer tudo. E o homem caiu nessa tentação, né, nesse grito de independência, e a vida dele foi totalmente, né, a humanidade foi totalmente bagunçada, porque ele perdeu essa submissão de aprender com Deus e começou a querer, de uma forma instantânea, aprender tudo sozinho. Né? Quando nos rendemos, né, e quando nos rendemos ao Senhorinho de Jesus, somos salvos da escravidão destrutiva das nossas próprias vontades. Tem um versículo que explica muito bem isso, que é Romanos 1:24, que ele vai falar, ó, por isso, então primeiro esse Romanos 1, ele vai falar assim, gente, um monte de pecado, sabe, pensa na humanidade, do jeito que ela está hoje, bem pecaminosa, cheia de problemas, cheia de coisa errada, e aí ele chega no 24 e vai falar assim, ó, por isso, então por causa desse tanto de pecado ruim, que eu falei aqui anteriormente, por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram em si coisas desprezíveis e degradantes com o corpo. Então, sabe qual que é o primeiro castigo de Deus para a humanidade? É, faz o que você quiser. Não te impeço mais. Se arrebenta. Essa é a primeira coisa, quando a humanidade está bem ruim, Deus simplesmente solta a humanidade. Porque se você soltar a humanidade e fazer o que ela quiser, ela se destrói. Se Deus te der poder para você fazer o que você quiser, irmão Caio, sabe assim, todas as loucuras da sua cabeça, do seu coração, prepara o caixão, que você vai morrer rápido. É isso. Entendeu? Então, Deus, ele precisa nos segurar. Nós precisamos estar sujeitos à vontade de Jesus para que a gente tenha vida. Porque a nossa vontade é igual à morte. Amém? Então, nós temos o nosso Jesus Senhor. E é o senhorio dele que nos salva. Né? Nos salva de nós mesmos. E outra coisa, né, gente? Ele nos confiou um trabalho. Ele fala isso para todos os seus servos, né? Ele confiou para nós talentos, né? Que são os talentos são recursos vindo da parte de Deus para a sua vida, para que você seja um bom mordomo e administre bem. Na linguagem usada por Jesus, gente, é uma linguagem financeira. Então, quando ele fala talento, para aquele povo da época, não é talento, habilidade. Ele está falando dinheiro, né? Mesmo. Um talento, ele correspondia a aproximadamente, se minhas pesquisas estiverem certas, né? 35 quilos de ouro. É muito ouro, não é? É uma Evelyn de ouro. 35 quilos de ouro, gente. É muito ouro. Então, ele entregou. Gente, isso em dias de trabalho de um ser humano comum, né? Um trabalhador comum, seria 5.475 denários. 15 anos de trabalho. Ele entrega na mão daqueles trabalhadores. Gente, então, a primeira coisa que faz é que todos os recursos e as coisas que Deus colocou na sua mão, ele dá muito valor. Né? Por mais que um recebeu 10, outro recebeu 2, outro recebeu 1, é algo de valor. Então, os recursos que Deus te deu, suas habilidades, as pessoas que vocês estão sob a sua influência, a sua profissão, a sua... sua família, seus bens, etc., é nossa tarefa multiplicar para o rei, para o Senhor. Cada um conforme a sua capacidade. Então, ele vai falando, ó, dividir os talentos em proporção à capacidade deles, né, os servos. Então, Deus não vai te cobrar do que ele mandou o Diego fazer. E ele também não vai me cobrar do que ele mandou a Aline fazer. Cada um recebeu de Deus e vai ter que prestar conta do que Deus te deu. Né? Então, não se trata de números, gente. Vocês perceberam que o cara que entregou 10 talentos na mão do Senhor e o cara que entregou 2 talentos na mão do Senhor, eles receberam exatamente a mesma elogio, recebeu exatamente o mesmo prêmio. Poxa, mas o cara deu 10, o outro deu só 4. Cara, então, o que a gente aprende com isso, gente? Não tem a ver com a performance, com a quantidade, né, do que a gente faz para Deus, mas tem a ver com a fidelidade. Fidelidade. O que Deus está pedindo de você é fidelidade. O Senhor espera que você não fique em termos de comparação com os outros. O que eu estou fazendo, você não precisa fazer. Entendeu? Mas o que você precisa fazer, você tem que fazer. Deus está esperando de você. Né? A multiforme graça de Deus, ou seja, cada pessoa aqui é importante, cada pessoa que está aqui, Deus está esperando de você esse trabalho, esse adorar a Deus através do seu trabalho. Né? Por isso a gente, dentro do meio cristão, né, gente, não deveria nunca ter inveja. Por quê? Porque se alguém está prosperando no reino, cara, você, a Bíblia está falando que nós vamos herdar o reino de Deus, certo? Então, se qualquer um está prosperando no reino, a gente deveria aplaudir, porque ele está prosperando a nossa herança. Você vai herdar isso? Para que vai ter inveja? Se essa pessoa está prosperando no reino, ele está pondo um sorriso no coração de Deus, e, cara, eu fico tão agradecido quando alguém faz uma coisa boa para o meu pai. Sabe, meu pai, minha mãe, às vezes alguém chega, né? Eles são muito bem relacionados, às vezes os amigos chegam e fazem coisas assim para agradá-los, e me agrada só de ver eles sendo agradados. Será que às vezes a nossa inveja é um tem tão estranho? Puxa, a gente fala que ama a Deus. Alguém faz uma coisa boa para Deus, a gente fica com ruim. A gente acha ruim. A gente fica chateado. Então não deveria nunca caber isso aqui. Né? Então nunca se culpe, nunca ache que o que você está fazendo é de pouca importância. Tudo que você faz para Deus é de muita importância. Tudo que Deus coloca na sua mão para fazer é de muita importância. Eclesiastes 9 vai falar, ó, tudo que vier à sua mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, porque para a sepultura para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, o tempo de fazer alguma coisa para o Senhor é agora. Seja qual for a tarefa, gente, seja diligente, né? Não retenha nada. Se você for uma professora de criança, aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, né? Dê a melhor aula da sua vida, toda vez. Né? Tem hora que a gente entra num piloto automático e vem fazer uma adoração de qualquer jeito, ou a gente vai dar uma aula de qualquer jeito, ou a gente vai fazer uma limpeza de qualquer jeito. Né? Tudo que você for fazer, faça o melhor, dedique-se. Né? E isso é grandear o nosso talento, né? Isso é multiplicar o nosso talento, quando a gente empenha esforço e dedicação em tudo que vier à sua mão para fazer, mesmo que seja uma coisa simples. Mesmo que seja uma coisa simples. Né? Invista recursos e tempo para você se aprimorar suas habilidades, gente. Nesses últimos 2 anos, eu paguei um curso, né, de teológico e eu tenho feito. Né? É curso, não é nada de nível superior nem nada, mas um curso tem sido bênção na minha vida. Para você ver, nesse ano eu fiz, nesses últimos 2 anos eu consegui fazer 7 cursos. Eu fiz interpretação bíblica. Olha, poxa, eu estou dando aula. Como assim? Eu tenho que aprender, eu tenho que melhorar a interpretação bíblica. Fiz 2 de pregação, fiz 1 de disciplinas espirituais, 1 de liderança, de louvor, 1 de evangelismo, porque eu sou meio fraco no evangelismo, e quase terminei o de discipulado, e aí minha licença expirou. Estou esperando a Black Friday para ver se eu compro de novo. Porque, gente, se está na sua mão para fazer, você tem que melhorar aquilo, entendeu? Então, Deus nos dá uma semente, a gente tem que fazer ela crescer. Né? Então, você é professor ali naquela sala de criança, cara, dá a melhor aula. E estuda mais para dar aula. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou poder evangelizar? Porque, gente, são almas. Sabe? Se uma criança for ali evangelizada, ela aceitar Jesus, ela pode se tornar um grande evangelista, ganhar muitas almas para Jesus. Entendeu? E foi através da sua vida. Né? Eu tenho certeza que, que pessoas da minha infância, eu tenho até hoje lembranças, né? De como foram as aulas, eu tenho gratidão até hoje pelos meus primeiros professores, né? Lembro o nome deles ainda, e foram bênçãos na minha vida. Amém? E eu queria continuar aqui, antes de terminar, falar um pouquinho sobre qual é o trabalho. Vocês sabem qual é o trabalho que nós temos para Deus? Primeiro, gente, espalhar a palavra e aumentar a família. Marcos 16, a partir do 15, vai falar, ó, Jesus lhe disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar será condenado. Né? Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhe farão mal e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Mateus 28 é uma outra versão do mesmo texto, ele vai falar, ó, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, gente, a primeira coisa que Deus pede para nós é isso. Se você está realmente comprometido com o reino de Deus, você precisa se empenhar na salvação de almas. Né? E esse trabalho, gente, ele não é terceirizável. Né? Você pode terceirizar a limpeza da sua casa, você pode terceirizar qualquer coisa. Mas o evangelismo, isso não é terceirizável. Todo cristão ele tem que fazer. Todo cristão tem que estar espalhando a palavra. Todo cristão tem que estar empenhado em ganhar outras almas para Jesus. Gente, o nosso batismo foi lindo ou não foi? Não, foi bonito demais aquele batismo, gente. Eu fiquei muito impactado com a história de Caio, com a história de Moisés, de Rosângela. Foi algo maravilhoso, gente. Mas uma coisa nós colocamos lá, né, para ajudar no ofício, né, os irmãos que fizeram parte da conversão, né, da Rosângela, do Caio e do Moisés. Né, e foi muito interessante, gente, o João aqui. Levanta a mão, João, para o pessoal te conhecer. O Joãozinho aqui, ele deve ter mais ou menos 2 anos, 1 ano de batismo, mais 1 aninho que está aí com a gente, né? E ele, nesse último batismo, levou 2 almas. E nós fizemos, né, ele ajudar, fazer a profissão de fé, desceu na água, desceu o povo lá. Por quê, gente? Porque é isso o papel de cada crente, né? A irmã Ana Luísa teve um papel importantíssimo, né? O Caio me relata ali quanto ele é grato pela vida dela, por ele, por ela ter falado com ele, por ela ter o ajudado. E foi importantíssimo. Eu sei que teve muito mais gente, mas ela foi uma peça-chave ali na salvação, na decisão desse jovem. Então, gente, sou um jovem de 18 anos, né? E um novo convertido. E nós? Cadê o fruto? Cadê as pessoas? Então, gente, nesse projeto de vida, Eu vou no meu projeto de vida. Eu queria que você colocasse no seu projeto de vida: eu quero ganhar uma alma para Jesus no ano que vem. Nesse ano. E, gente, não é forçação, não é desempenho, não é nada disso, sabe? Mas nós precisamos estar empenhados nisso, dedicados nisso, porque vai acontecer. Porque Jesus prometeu. Ele nos comissionou para isso, ele colocou o Espírito Santo para isso na vida da gente. Ou seja, nós temos a capacidade. A questão é: será que nós estamos tendo interesse? Será que a gente está olhando para as pessoas, que a gente está pensando nisso? Né? Então, coloque isso como um objetivo de vida. Não, eu quero. Deus me dá. Chora na presença de Deus, pede para Ele, para que você consiga fazer isso, né? Consiga cumprir esse chamado. Né? Coloque seu esforço nisso, pense nisso todos os dias, liga seu radar. Né? Ultimamente eu estou tendo que desligar meu fone da academia. Um dia eu esqueci o celular, outro dia eu esqueci o fone. E aí, chegou no outro dia, eu estava com o fone e o celular, mas eu senti de Deus de não colocar. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a conversar com as pessoas. Eu comecei a ver: ah, está tudo bem? Comecei a conversar, e daqui a pouco. Passou alguns dias e eu estou conversando com todo mundo da academia. Ou seja, cara, a gente começa assim, vamos nos relacionar, e em algum momento eu sei que a palavra de Deus vai ser uma oportunidade, a palavra de Deus vai surgir. Amém? Uma segunda coisa que o Senhor espera de nós, gente, é que a gente cuide da família da fé. Né? João 13, ele vai falar: ó, por isso, agora lhes dou um novo mandamento: ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. O seu amor uns pelos outros provará que são os meus discípulos. Jesus nos ama com amor sacrificial e ele pede que, como obra de Deus, gente, lembra que nós somos parábolas do talento, né? Eu falo muita coisa, mas eu gosto de voltar. Vai ser o que Deus vai cobrar de você. Então, na volta de Jesus, quando ele chegar na sua frente, irmã Aline, ele vai perguntar: me dá os meus talentos. O que é que você ganhou aí? Então, são almas e é cuidado uns pelos outros. O Senhor Jesus, ele fala: ame uns aos outros como eu vos amei. Né? É um novo mandamento, não é uma nova dica do influencer da internet. Não é uma sugestão, é um mandamento. Né? Sirva a Jesus servindo os irmãos, gente. O evangelho e o egoísmo não se misturam, gente. É que nem água e óleo. Né? Não dá para viver o evangelho e, ao mesmo tempo, ser egoísta. Faça o bem a alguém ao seu redor. E quando o Senhor Jesus fala assim: ó, ame aos seus irmãos como eu vos amei. Às vezes a gente olha para isso e olha como uma coisa quase impossível, né? Uma coisa, nossa, é tão difícil, é tão impossível, gente, a gente amar essa pessoa que está do meu lado. Né? Às vezes é um chatolino completo, mas eu tenho que amar ele, sim, que nem Jesus. Isso é a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas, tá? Mas, gente, nós temos que começar com pequenos passos. Eu não acho que nós vamos chegar nessa plenitude, talvez, nunca. Mas o que o nosso Senhor quer é que a gente esteja caminhando em direção à vontade dEle, cada dia amando mais. É a mesma coisa da célebre mandamento de Jesus, né? Ame os seus inimigos. Quem é que ama os inimigos? Diz amém. É difícil isso aí. Tem que pensar 10 vezes antes de falar. Gente, isso também é a plenitude da vontade de Deus para nós com relação ao amor ao próximo. Mas, antes de pensar em amar o inimigo, ama a sua esposa. Tem gente que vive que nem gato e cachorro dentro de casa. Não tem amor dentro de casa. Tá pensando em amar inimigo? Você não tá fazendo o básico. Pelo amor de Deus. Ah, tá, agora que eu já tô conseguindo amar a minha esposa, né? Você tá conseguindo amar o seu marido? Agora eu vou amar o vizinho, gente boa. Aquele cara é legal, vou começar a amar ele. Aí agora você vai caminhar para amar o vizinho mala, que tem um som alto e que enche o seu saco. E depois você vai chegar, talvez um dia, a amar um inimigo, pela força do Espírito Santo fluindo em você. O que não pode é você olhar para isso e ficar: cara, não tem como, eu nunca vou ser isso. E tem muita gente, que se perde nesse sentimento que eu nunca vou conseguir, então eu nem tento. O Senhor não espera e só espera que você caminhe na direção da obediência. E se ele volta antes da gente chegar lá no final dessa corrida, está tudo bem. Nós vamos ter frutos para entregar para ele. Nós vamos ter talentos multiplicados. Né? E essa parte é tão... Ai, desliga. Isso é tão importante, gente. Observe o que Deus fala aqui em Mateus 10, a partir do 40, fala assim, ó. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. Quer dizer, então, que, cara, quem recebe um profeta, quem ajuda um profeta, quem ajuda uma pessoa de Deus, né? Então, toda vez que vocês ajudam, por exemplo, a pastora Lindy e o pastor Geraldo, o Senhor Jesus está falando assim, ó, você vai receber a mesma recompensa que eles. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é escandalosamente generoso. Ele continua falando aqui, ó, quem acolhe um justo por causa da justiça, recebe a recompensa igual a daquele justo. Você está vendo que não é performance? Às vezes, ele fala, cara, só ajuda. Se ponha à disposição. E por último, né? E se alguém der um copo de água fria que seja para o menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Então, o nosso Deus, ele quer recompensa. Ele quer recompensar cada um de nós. Amém? Ele tem algo maravilhoso para nos dar. Né? Eu tinha muita coisa para falar, mas vamos direto para o final aqui. Primeira coisa que a gente também, a última coisa que eu queria mostrar aqui, né, é que nós precisamos viver uma vida de adoração que aponte para Jesus. Amém? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse assunto do sacerdócio real de todos os crentes. Amém? Ele consiste na verdade que o seu trabalho, seja ele qual for, é uma forma de expressão e de adoração ao nosso Deus. É uma forma de expressar a adoração ao nosso Deus. Ou seja, quando a gente está fazendo, seja qual for o nosso trabalho, se você fizer com excelência, com generosidade, com responsabilidade, né, sendo gentil com as pessoas, realmente você está fazendo a obra de Deus. Né, porque é como se for, já pensou, né, a Carol é professora. Você já pensou? Eu quero ser a melhor professora. Gente, isso é independente de dinheiro, porque o homem nunca vai te valorizar. Mas Deus está falando aqui, ó, faz como se fosse para mim. Tudo que você for fazer, né? Nem que seja um bolo que você está fazendo, mas faz o melhor que você puder sempre. Né? Sirva as pessoas o melhor que você puder sempre, porque a recompensa minha é certa. Os homens não vão valorizar, mas a recompensa de Deus vai ser certa. Né? E nós vamos poder fazer a diferença em todos os lugares. Né? E no final também, gente, as nossas desculpas nunca vão colar, né? O que, que o servo mal falou que não, que enterrou o talento? Né? Ele tinha uma desculpa, gente, que é tão sem vergonha que ele colocou a culpa no próprio Deus. Sabe por que, que eu não fiz, Deus? Isso é muito bravo, isso é muito exigente, então eu enterrei meu talento. Quer dizer, então, que a culpa é de Deus que eu não quis trabalhar. Né? É a mesma arrogância que Adão chegou na presença de Deus, a mulher que tu me deste. Por isso que eu fiz errado. E nós muitas vezes falamos essas coisas. Nós arrumamos desculpas esfarrapadas. Deus chama ele de preguiçoso. Preguiçoso. Né? Uma preguiça travestida de zelo. Ah, porque você é muito bravo, então eu enterrei. Para não perder. Gente, e tem uma verdade implícita nessa parábola. Nessa parábola. Esse homem ficou longa data com esse negócio enterrado. Né? E se esse homem não trabalhou para o Senhor, o que que ele ficou fazendo nesse tempo todo, gente? Ele ficou cuidando das suas próprias coisas. Ele ficou construindo seu próprio império em vez de cuidar do reino de Deus. E o Senhor ficou muito chateado com isso. Eu tenho a experiência de um cliente, né? A gente fez um trabalho de consultoria O cara tinha que, eu ensinei ele a fazer cobranças, né? Era um setor de crediário, então a gente estabeleceu um processo de cobrança. E ao estabelecer o processo de cobrança, ele tinha que fazer uns certos registros lá para a gente saber quanto trabalho que dá essas cobranças. E aí passou-se 30 dias, eu voltei naquela empresa e nós fomos olhar os números, né? Poxa, não melhorou nada. Eu até fiquei estranho, cara, mas como assim não melhorou nada? E o cara é dono de várias lojas de imóveis, né? E aí chegou e eu chamei esse funcionário, você fez tudo do jeito que a gente combinou? Fiz. Ligou para todo mundo? Liguei. Registrou tudo de forma perfeita? Registrei. Tá. Então, beleza. O que eu fiz? Fui puxar o relatório dos registros, né? Tinha se passado 30 dias. Esse cara ficava na empresa somente para fazer ligações de cobrança. E ele fez exatamente em 30 dias, 8 horas por dia, ele fez 7 ligações. O que esse miserável ficou fazendo lá naquela empresa, gente? Trabalho da faculdade, ele ligava o negócio, acessava, ele fez tudo, menos trabalhou. Como? E eu perguntei, e nós puxamos o relato na frente do dono da empresa. Mas esse cara ficou assim, ele não sabia onde, eu acho que ele se controlou porque eu estava perto. Mas o cara ficou 30 dias e fez 7 ligações. Ele ficou cuidando da própria vida, ele recebeu para cuidar das coisas dele. Então o Senhor está mostrando aqui, gente, que a gente tem uma obra para fazer. Né? A gente tem uma obra importante para fazer. Você tem feito a obra de Deus? Eu quero que você pense. O que você tem feito para Deus? Né? Eu vi esses dias uma frase do Douglas Gonçalves, que eu achei muito interessante, eu quis trazer para vocês. Fala assim, ó, mostra-me a sua agenda e eu te direi quem é o teu Deus. Se o nosso investimento de tempo revela as nossas prioridades revelam a quem servimos. Se o Diego só trabalha para o Diego, então Diego serve quem? Diego. Você não serve a Deus, você serve a você mesmo. Se você não tem um espacinho na sua agenda para a obra de Deus, se você não tem um espacinho na sua agenda para você falar de Deus, se você não tem um espacinho na sua agenda para fazer o bem para alguém, porque a obra de Deus, gente, não é feita aqui em cima, não, pelo amor de Deus. A obra de Deus é feita em todos os lugares onde você está. Amém? Eu tinha muita coisa para falar e não vou falar mais, porque meu tempo já estourou, né? E eu queria orar com vocês, amém? Quem é que quer sentir assim, cara, eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer alguma coisa porque o Senhor da ceifa vai vir. Gente, a gente tem que começar a viver a palavra de Deus como se ela fosse verdade. Tem gente que não vive como se ela fosse verdade. O Senhor está falando no final, sabe o que ele fez com aquele servo mau e preguiçoso? Ele foi para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, gente. Isso é uma simbologia do inferno. Você entendeu, gente? Se nós somos servos maus e preguiçosos, nós não vamos viver como Jesus, né? E é uma coisa chata de falar, uma coisa dura de falar, mas é uma coisa, é a direção que o Senhor tem dado para a nossa casa nesse ano, amém? O Senhor está querendo você na obra de Deus, né? Ele está querendo você na obra de Deus, Ele está querendo você trazendo pessoas, Ele quer ver você dentro daquela piscina batizando alguém. Eu quero entrar na piscina, estou com raiva de João. Ele acabou com a minha desculpa. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos adorar a Deus. Vamos orar esse Deus maravilhoso. Coloca a mão no seu coração. Se você estiver realmente comprometido, coloca a mão no seu coração. Fala, Deus, eu me arrependo do meu egoísmo, meu Pai. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós nos arrependemos, meu Deus, do nosso egoísmo. Nós nos arrependemos, meu Pai, de vivermos uma vida só para nós. O Senhor, meu Pai, nos comissionou para uma obra, meu Pai. O Senhor nos comissionou, meu Pai, para algo grandioso, meu Pai. O Senhor nos deu a ferramenta mais poderosa do universo, o Espírito Santo, meu Pai. Nós temos dentro de nós tudo o que nós precisamos, meu Pai. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra do Senhor, meu Pai. Nós temos recursos, meu Deus. O Senhor tem nos dado tantas coisas, meu Pai. E como servos maus e preguiçosos, muitas vezes vivemos só para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, venha nos batizar com arrependimento, meu Pai. Que nós possamos ver isso, meu Pai. E em nome de Jesus, a gente possa dar meia volta, meu Pai, desse pecado, meu Pai, desse pecado de nós guardarmos a palavra do Senhor só para nós, meu Pai, de nós olharmos o nosso irmão nas trincheiras, lutando pelo Evangelho, meu Pai, e de braço cruzado e muitas vezes atrapalhando, meu Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Que a nossa igreja seja um lugar, meu Pai, onde cada ovelha seja um soldado na mão do Senhor, meu Pai. Pessoas comprometidas, meu Pai, em levar a Tua palavra. Pessoas comprometidas em ajudar outras pessoas. Pessoas comprometidas em desenvolver, meu Pai, o Seu ministério. Em nome de Jesus, tira de nós toda a picuinha, meu Pai. Todas as coisas pequenas, meu Pai, que fica nos atrasando, que fica nos agarrando, meu Pai. Em nome de Jesus, dá-nos a liberdade do Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, dá-nos filhos, meu Pai, espirituais. Em nome de Jesus, que cada um dessa igreja, meu Pai, cada um, meu Pai, que realmente colocou no coração essa mensagem, que cada um possa multiplicar mais um, pelo menos, meu Pai. Pelo menos mais um, em nome de Jesus. É o que eu te peço agora, crendo, meu Pai, que o Senhor é poderoso para realizar em nós a Tua vontade. O que o Senhor prometeu, o que o Senhor nos comissionou, o Senhor tem poder para fazer através de nós, meu Pai. Eu me ponho nessa posição de viver isso. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus! Bata palma, Jesus! Aleluias! Aleluias! Nosso Deus é poderoso, amém, gente? Quem vai trabalhar para Jesus esse ano? Amém? Glória a Deus! Então vem aqui, depois vocês vêm e conversam com o pastor. Pastor, eu me arrumo um serviço aqui.